A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui no estúdio sobre os crimes contra a honra e indenização por danos morais. Quem está com a gente aqui no estúdio é a doutora Mariana Nogueira Michelotto, advogada criminal. Quero cumprimentá-la, muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Mariana.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde aos ouvintes, agradeço o convite para estar aqui hoje.
Muito obrigada por estar aqui. Para começar a nossa entrevista, a senhora pode nos explicar o que caracteriza crime contra a honra de uma pessoa, doutora?
Claro. Bom, os crimes contra a honra são os atos praticados com a intenção de ofender a imagem, a moral, a dignidade de uma pessoa. Esses atos podem ser praticados de inúmeras formas. Na forma escrita, nas redes sociais, que é muito comum hoje em dia, por vídeos, publicações de revistas, jornais. Isso acontece porque a Constituição Federal assegura no artigo 5º, no inciso 10º, que são invioláveis a nossa intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Isso assegura o direito à indenização por dano moral, material ou moral decorrente da sua violação. Então, é dessa disposição constitucional é que decorre um dos fundamentos para criminalizar qualquer ato que atente contra a honra. O capítulo 5 do Código Penal trata especificamente sobre os crimes contra a honra, que são calúnia, a difamação e a injúria. Esses dois primeiros delitos, a calúnia e a difamação, eles atentam contra o que o direito penal chama de a honra objetiva. E o terceiro crime, que é a injúria, atenta contra a honra chamada subjetiva. O que, que são essas honras?
Sim.
A honra objetiva é aquela que atinge a sua reputação. O que as outras pessoas pensam de você, a sua imagem pública perante a sociedade. Já a honra subjetiva é aquela honra que cada um pensa de si mesmo. É sua própria autoestima, seus atributos físicos, intelectuais, é um sentimento pessoal.
Certo. E qual a ação penal nesses tipos de crimes, doutora?
Então, como regra, para os crimes contra a honra, são ação penal privada, que é chamada queixa-crime, tá? E elas dependem do ajuizamento pelo próprio ofendido, ou seja, pela vítima. A vítima que vai ajuizar pessoalmente uma queixa-crime no juízo criminal.
Uhum. E se houver uma lesão corporal também, por exemplo?
Realmente, existe uma previsão específica nos casos dos crimes contra a honra que houver violência para os casos do delito de injúria, tá? Nesses casos é a injúria qualificada, que é quando ela é praticada com agressões físicas consideradas humilhantes. Por exemplo, raspar o cabelo de uma pessoa, tirar comida em outra pessoa, estapear uma pessoa na frente de todo mundo, enfim. Essa pena, nesse caso, quando há uma violência, uma lesão corporal, ela é mais alta que injúria comum, que ela pode chegar a 1 ano, multa, além da pena correspondente à violência, se houver. Nesse caso, a ação penal é a ação penal que a gente chama de uma ação penal pública. Ou seja, o Ministério Público será o autor da ação e representará a vítima, ele que será a parte do processo. Ou, dependendo do caso, ela será uma ação penal privada mediante a representação, que é quando a vítima menciona expressamente que ela tem interesse de ajuizar uma ação contra o autor da ofensa, contra o autor da lesão, e o Ministério Público atua em nome dela.
Uhum. A senhora pode exemplificar também os outros crimes para os nossos ouvintes entenderem melhor, né? O que pode ser calúnia, o que pode ser difamação?
Sim, esses crimes realmente geram muita confusão. São 3 crimes contra a honra que nós temos no Código Penal, tá? O primeiro é a calúnia, que é no 138 do Código Penal, que é imputar falsamente alguém um fato como crime. O que é isso? A calúnia, ela ocorre quando alguém age com intenção, acusa outra pessoa intencionalmente de praticar um determinado delito previsto no Código Penal. Então, não basta que a pessoa, o autor do crime, ele apenas acuse genericamente a outra de assassino, de ladrão, pois essas acusações por si só elas não configuram a calúnia. É importante também destacar que é necessário que a pessoa que fez essa acusação falsa saiba que esse crime não ocorreu, ou seja, que é uma imputação sabidamente falsa. Eu vou trazer um exemplo para tentar deixar isso mais claro. É, por exemplo, assim, se uma pessoa escreve no Facebook que a sua vizinha, fulana, no dia 22 de abril de 2018, furtou suas joias. Só que verdadeiramente ela sabe que isso não ocorreu. E esses fatos narrados são falsos. Isso é um típico crime de calúnia, tá? Já a difamação é um crime previsto no artigo 139 no Código Penal, que é imputar a outra pessoa um fato ofensivo à sua reputação. Diferente da calúnia, a difamação não exige que um fato específico detalhado, não exige um fato específico detalhado, e também essa acusação precisa ser um crime. É basicamente praticar contra outra pessoa uma ofensa que possa atingir sua imagem, sua reputação perante os outros. Por exemplo, acusar nas redes sociais que a outra pessoa traiu seu marido e sua esposa. A traição não é um crime, mas é um fato que pode atingir negativamente a sua reputação. E também é importante deixar claro para os espectadores, para os ouvintes, que no caso de calúnia e difamação, pode ocorrer a chamada exceção da verdade. O que é essa exceção da verdade? Por exemplo, uma pessoa acusou outra da prática de um crime. A vítima dessa acusação ajuiza uma ação penal privada, queixa-crime, que nós tratamos por calúnia, dizendo que essa acusação que essa pessoa fez é falsa. A defesa do réu dessa ação pode apresentar uma peça chamada exceção da verdade para comprovar que o que ele falou é verdadeiro e, por isso, ele não praticou qualquer crime. Consiste basicamente em provar que aquela acusação é verdadeira.
Sim.
Entende? E, por fim, nós temos a injúria, que é o terceiro crime, que é o crime previsto no artigo 140 do Código Penal, que é injúria basicamente ofender a dignidade da pessoa, que é o que a gente falou da honra subjetiva. Não precisa imputar um fato específico, são xingamentos, ofensas aos atributos físicos, utilizar palavras de baixo calão. E, diferentemente da calúnia e da difamação, a injúria ela não admite exceção da verdade. Então, se, por exemplo, uma pessoa humilhar alguém por causa de uma deficiência física, obviamente isso consistirá em crime de injúria, e o fato de deficiência realmente existir, isso não vai afastar o delito de injúria. Também, só para trazer mais um fato, que o Código Penal prevê que os crimes, todos esses crimes, a calúnia, a difamação e a injúria, se eles forem praticados contra algumas pessoas, a pena poderá ser aumentada. Como, por exemplo, se pratica calúnia, difamação ou injúria contra o presidente da República, contra um funcionário público em razão de suas funções, se esses crimes contra a honra forem praticados na frente de várias pessoas ou por um meio que facilita essa divulgação, por exemplo, nas redes sociais, rádio, televisão, isso também pode aumentar a pena. E também caso esses crimes sejam praticados por pessoas maiores de 60 anos ou portadores de deficiências, eles também poderá terem a pena aumentada. Então, esses, basicamente, resumidamente, são os crimes contra a honra que nós conhecemos no Código Penal.
A queixa-crime vale para os três tipos de crimes contra a honra?
Vale para os três crimes, com exceção quando, em alguns casos, quando houver lesão corporal ou quando for uma injúria qualificada, injúria racial. Daí, dependendo do caso, o Ministério Público vai atuar em nome da vítima.
Sim. E doutora, se por um acaso houver uma retratação da pessoa que fez a agressão, né, que fez a injúria, a calúnia ou, né, a difamação, a punibilidade pode ser extinta se essa pessoa voltar atrás?
Sim, existe a possibilidade no Código Penal de retratação nos crimes de calúnia e de difamação. Essa é uma previsão do artigo 143 do Código Penal. Então, se o autor do crime, se o autor das ofensas, antes da sentença condenatória, absolutória, enfim, antes da sentença proferida pelo juiz, se retratar, ele ficará isento de pena, ele não será aplicada nenhuma pena a ele. Também é possível que, se o autor do crime praticar a calúnia ou a difamação nos meios de comunicação, a vítima pode requerer que ele se retrate nos próprios meios de comunicação que ele propagou as ofensas. Então, se ele propagou essas ofensas numa rádio ou num canal de televisão, a vítima pode exigir que ele se retrate na rádio ou na televisão. E daí ele pode ter isento essa pena. De todo modo, para os crimes de calúnia e difamação, é sim possível a retratação.
Bom, agora vamos falar da vítima, doutora. Uhum. Como a pessoa que se sente vítima deve proceder nesses casos, nesses crimes?
Tá. É muito importante que a vítima procure um advogado que possa orientá-la a tomar todas as medidas adequadas. Mas, em regra, essa pessoa vítima deve ir até uma delegacia de polícia e narrar o ocorrido, narrar as ofensas. A autoridade policial, o delegado ou o escrivão de polícia vai lavrar um termo circunstanciado ou um boletim de ocorrência conforme cada crime e a gravidade do crime que ela relatar. Basicamente, como os crimes contra a honra são crimes de menor potencial ofensivo, o caso, a ação, irá ao Juizado Especial Criminal e, via de regra, será tentada uma conciliação entre a vítima e o autor. Se não houver uma conciliação, a parte ofendida, a vítima, vai ter que ajuizar uma ação penal, que é a queixa-crime, que a gente já tratou aqui um pouco. Nessa peça inicial, a vítima vai narrar todos os fatos e apresentar as provas que ela tiver e será iniciada uma ação penal. E ainda assim, mesmo após o início da ação penal, o juiz vai tentar marcar uma audiência para tentar uma nova conciliação entre as partes, entre a vítima e o autor. E se... Eu digo em regra que o juiz vai tentar uma conciliação, porque dependendo do caso, que nem a gente falou, se houver lesão, se for injúria racial, o procedimento é diferente, não é no Juizado Especial Criminal, é uma ação pública com o Ministério Público. Mas via de regra, nos crimes que nós estamos tratando, vai ser tentada uma conciliação, e se, mesmo assim, não houver uma conciliação, será iniciada a ação penal, e daí vai ter uma instrução, vão ser ouvidas testemunhas, produzidas provas, enfim, até uma sentença em que o autor do crime será ou condenado ou absolvido.
É necessário ter provas para ajuizar qualquer ação, doutora?
Então, as provas, elas são muito importantes. Então, assim, recomenda-se que, caso a pessoa sofra alguma calúnia, injúria, difamação, seja pessoalmente, por rede social ou qualquer outro meio, é sempre recomendado que ela registre essas ofensas, grave, salve os vídeos, tire prints, que a gente fala, né, do celular, enfim, que ela guarde toda e qualquer prova para utilizar isso num processo. Por quê? Porque isso vai instruir o processo, a investigação, isso vai auxiliar na prova e na comprovação de que ela realmente foi vítima de um crime contra a honra. E que provas que podem ser apresentadas, que isso é muito comum das pessoas terem dúvidas.
Sim.
Se as ofensas ocorrerem nas redes sociais, é importante que a pessoa grave, tire print, enfim, salve os vídeos e faça uma ata notarial em cartório. Que é isso, que vai registrar a veracidade da página, a publicação. Isso vai dar mais força para que a prova trazida pela vítima na investigação e também na ação penal, isso vai dar mais força para a prova que a vítima trará na investigação e na ação penal e para instruir o processo. A pessoa também pode juntar fotos, trazer testemunhas para narrarem o que presenciaram, se houver testemunhas que presenciaram os fatos. Em resumo, a vítima pode apresentar todo e qualquer elemento que dê base à ação e investigação e ajude na comprovação dos crimes que foram praticados contra ela.
E se o agressor postar uma foto, um comentário e apagar em seguida e a vítima não conseguir printar, arquivar essa prova?
Então, existe hoje delegacia até de crimes cibernéticos. Se a pessoa tiver ciência, notícia de que houve essa ofensa nas redes sociais e infelizmente ela não conseguiu gravar, ela pode mesmo assim ir a uma delegacia registrar o que ocorreu e com isso a delegacia de polícia e autoridades policiais, elas podem instaurar um inquérito, uma investigação para tentar investigar e buscar essa origem dessas ofensas, enfim, até se mesmo que essas ofensas sejam propagadas por um autor desconhecido, que também é muito comum, não identificado, pode ser as autoridades policiais têm meios de identificarem o IP, enfim, as origens de onde que essas ofensas ocorreram.
Uhum. Se a ofensa estiver em um simples comentário, em uma foto, em algum lugar, também é um tipo de crime?
Pode ser qualificado um crime, sim. Não necessariamente precisa ser uma postagem específica destinada a uma vítima, um comentário. Se a pessoa se sentir ofendida, isso pode sim gerar um crime contra a honra perfeitamente.
Uhum. O que pode ser considerado danos morais?
Dano moral é o dano que afeta a dignidade da pessoa, que causa um sofrimento, uma dor, uma humilhação, são sentimentos que não podem ser confundidos com o mero aborrecimento do dia a dia, aqueles danos, aqueles sofrimentos que fazem parte do natural, do dia a dia, é algo que realmente extrapola o natural.
E os danos morais não são somente morais, não é mesmo, doutora? Por exemplo, um dano psicológico é considerado dano moral também?
Sim, existem vários tipos de danos que ensejam, inclusive, indenização e ações penais, enfim. Existem danos patrimoniais, danos à imagem, dano à intimidade, dano à reputação. Todos esses danos sofridos pelas pessoas, pelas vítimas, podem ensejar ações cíveis ou ações penais nos crimes contra a honra que nós estamos tratando hoje.
Como comprovar esses danos morais?
Pois é, esse tema é um tema muito sensível, porque o dano moral ele é muito subjetivo, muito pessoal. Então, por exemplo, o mesmo xingamento pode causar um efeito completamente diverso em diferentes pessoas, dependendo da história de cada um, no meio em que essa pessoa vive, seu estado emocional. Então, não são, infelizmente, todos os casos de ofensas que os tribunais consideram crimes contra a honra, que há danos morais, pois a configuração desses crimes depende que a pessoa, o autor do crime, realmente tenha a intenção de atingir a honra objetiva e subjetiva que tratamos. Por exemplo, um mero caráter informativo de uma reportagem narrando um fato criminoso, opiniões jornalísticas, piadas, normalmente não são considerados crimes contra a honra na jurisprudência e não ensejam danos morais. No âmbito cível, que há indenização por danos morais, os tribunais vêm entendendo que os meros dissabores e aborrecimentos no dia a dia não são causas de danos morais e não geram indenização. Então, alguns exemplos de casos em que foram negadas indenizações pelos nossos tribunais. Atraso de entrega de mercadoria, inadimplência contratual, acidente de trânsito que não gerou consequência grave. Então, segundo os tribunais, a configuração do dano moral depende que a pessoa tenha tido como consequência um abalo físico, moral, um sofrimento, humilhação. É algo que foge da normalidade e interfira na sua vida. Então, tudo isso é muito difícil de comprovar, porque depende de cada um. Mas, que nem nós tratamos já, é muito importante que a pessoa traga todo tipo de prova que realmente esse dano que ela sofreu foi um dano muito intenso, que realmente prejudicou a vida dela e munir todo o processo e investigação, tudo isso com as provas possíveis para comprovar que realmente houve um prejuízo grave ocasionado pela essa ofensa, enfim.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Mariana Nogueira Michelotto, ela que é advogada criminal e está nos explicando sobre os crimes contra a honra e indenização por danos morais. Agora, a senhora acredita que as ofensas e os crimes contra a honra aumentaram com a difusão da internet, das redes sociais, ou só se tornou mais público para nós, doutora?
Com certeza aumentaram muito. Hoje em dia é muito comum que as ofensas sejam proferidas por redes sociais e isso é um grande problema porque as redes sociais, o WhatsApp, elas ajudam na propagação rápida das ofensas. Então a pessoa não tem o controle. A partir do momento em que essas ofensas são proferidas, a pessoa que fez a ofensa e a vítima perde o controle, inclusive, da propagação e da divulgação dessas ofensas. E é muito difícil mesmo que isso seja, inclusive, retirado de circulação, né? Então, hoje em dia, aumentou muito mesmo a prática dos crimes contra a honra.
As redes sociais encorajam, será? Mais as pessoas que pensam que estando ali atrás de um celular ou de um computador, ela está invisível, digamos assim. Porque hoje em dia é mais fácil, né? Eu te ofender ali, eu desligo meu celular ou meu computador, aí beleza, azar, tá lá o que eu falei sobre ela.
Sim, com certeza. Hoje em dia, as redes sociais, o fato de a pessoa poder utilizar outro nome, usar um perfil falso, não ser identificada, é muito comum que os crimes sejam praticados até por esses robôs, que às vezes até são administrados por uma pessoa determinada, mas que não fica tão fácil de ser identificado quem é. Então, com certeza, há uma propagação muito mais rápida e há um aumento da prática dos crimes justamente por essa dificuldade de identificação da pessoa e até porque a pessoa se sente, eu acho, que mais munida de poder praticar esses crimes, né?
Uhum. E para a gente entender um pouco sobre a lei nesses casos que acontecem na internet, doutora, o que, que é responsabilidade civil, responsabilidade penal?
Então, a responsabilidade civil e responsabilidade penal são ações completamente diferentes. Ação penal é uma ação penal que é ajuizada perante o juízo criminal, que busca uma pena. Existe o Código Penal e toda essa ação vai ser procedida no juízo penal. A ação civil é no juízo civil, que busca, no caso que a gente está tratando, de uma ação de indenização por danos morais. É um juízo competente que vai verificar as questões cíveis previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil. Então, são esferas diferentes, juízos de competência diferentes, que vão analisar casos diferentes, mesmo que sejam oriundos do mesmo fato, que nem a gente está tratando de uma única ofensa propagada, por exemplo, na internet.
Uhum. Como a senhora vê essas questões de ofensas, de crimes contra a honra, num futuro próximo? Né, com a velocidade da internet, das informações que nós temos diariamente.
Pois é, é um problema muito sério isso, até como nós já começamos a falar, o grande problema hoje é a rápida e incontrolável divulgação de ofensas nas redes sociais. É muito comum que esses crimes sejam praticados nas redes sociais, no WhatsApp, porque são instrumentos que divulgam e circulam informação muito rapidamente. O fato é que, como a gente já falou, que depois de enviada a postagem que contém ofensa, não tem como controlar adequadamente a propagação e essa informação se espalha. Nos casos, como falamos, pode ocorrer acusações graves, inclusive de acusações falsas de prática de homicídio, de roubo, e essas acusações contra a pessoa podem gerar consequências irreparáveis, como, por exemplo, linchamento, que a gente vê que não é incomum, que a pessoa seja linchada por uma acusação falsa de assédio, enfim, sexual, homicídio, também demissão, às vezes por uma acusação falsa a pessoa pode chegar a ser demitida, uma prisão ilegal pode ocorrer por uma acusação falsa, os crimes contra a honra também podem afetar a vida privada da pessoa, agravar seu estado emocional, causar depressão, prejudicar a sua vida e a da sua família. Então, por isso que é muito importante que quem ajuda... Esse é um ponto também importante, que quem ajuda na divulgação e na propagação dessas ofensas, ter consciência das consequências que essa humilhação, essas acusações podem gerar. Inclusive, o artigo 138 do Código Penal, que trata da calúnia, que é como a gente falou, imputar uma acusação sabidamente falsa a alguém, um crime sabidamente falso a alguém, esse artigo é expresso em afirmar que a pessoa que auxiliou na divulgação dessas ofensas pode responder pelo mesmo crime e ser condenado nas mesmas penas de quem inicialmente fez essa acusação falsa. Então, mesmo que essa pessoa não tenha feito a afirmação falsa, mas só auxiliou na propagação, repassou essa informação, ela também pode ser imputada e responsabilizada pelo mesmo crime. Então, eu vejo que cada vez mais as redes sociais e, enfim, o WhatsApp auxiliam sim no aumento da prática desses crimes e a gente precisa ter muito cuidado porque as consequências são muito graves.
Nós temos muitos casos que chegam aos tribunais, doutora Mariana, e casos de indenização também de crimes contra a honra nesse sentido?
Sim, tem inúmeros casos de crimes contra a honra, especialmente nas redes sociais, é muito comum hoje em dia, e também por indenização. Os tribunais estão se deparando cada vez mais com esse tema, estão julgando, existem várias condenações sobre esse caso, sobre esses temas, então é importante mesmo que as pessoas tenham consciência nas consequências das acusações e nas afirmações que fazem, porque não é simplesmente uma acusação que vai ficar nas redes sociais, isso vai além no mundo virtual, da internet, isso pode trazer consequências graves para a pessoa que sofreu essas acusações e a pessoa que fez a acusação pode ser responsabilizada criminalmente e civilmente também.
Bom, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui, os crimes contra a honra.
Pois é, então, como nós já tratamos várias vezes aqui, é muito importante que as pessoas tenham consciência das acusações que fazem, das notícias que propagam, das fake news até, das acusações que fazem, porque isso pode gerar consequências graves às pessoas, para a própria pessoa que propaga as ofensas. Isso pode gerar responsabilidade criminal, responsabilidade civil. É importante, antes de compartilhar qualquer coisa, ler o que compartilhou, saber se isso é verídico ou não, verificar se realmente isso não pode gerar uma consequência para a pessoa que está sendo acusada, enfim, e sempre ter consciência e verificar o que faz nas redes sociais, o que faz no WhatsApp, enfim, para evitar a configuração desses crimes que nós tratamos hoje.
E eu quero agradecer sua entrevista hoje aqui. Muito obrigada, doutora Mariana Nogueira Michelotto.
Eu que agradeço. Obrigada, Patrícia. Obrigada aos ouvintes.
Até uma próxima.
Até.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.